ouvinte da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Martina para fazer a oração inicial.
Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa estar nos abençoando mais uma vez a nossa reunião e que nos dê discernimento. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai
nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Martina. Carlos Fernando. Presente. Branquinho.
Presente.
Geudo.
Presente.
Didé. Camila. Tonzinho. Nilvia Prisco. Presente. A ausência dos vereadores está justificada.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 28ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências expedidas ou recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 10/2017, de autoria da vereadora Camila. Projeto de lei número 19/2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 4/2017, de autoria do Executivo Municipal. Requerimento número 9/2017, de autoria da vereadora Vânia. Requerimento número 11/2017, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho solicitou a contratação de mais um motorista de ambulância para o distrito de São Pedro do Passa Três, justificando o seu pedido devido à intensidade da jornada de trabalho e dedicação integral que a profissão exige. Agradeceu ao deputado Gustavo Santana pela doação de equipamentos para implantação do programa Academia da Praça, no distrito de São Pedro. Vereadora Camila sugeriu punição para os vencedores. Da primeira etapa da licitação do transporte escolar que não compareceram na vistoria, pois isso causa atraso na conclusão do procedimento. Criticou atos do controle interno do município, alegando que diversas obras essenciais para a população que estavam sendo realizadas nos assentamentos foram paralisadas por causa do excesso de zelo. Vereador Antônio denunciou que pequenos produtores estão comprando produtos na Ceasa DF e entregando no merenda escolar. Vereador Dider comentou sobre a desvalorização dos profissionais da educação, ressaltando a quantidade de cargos comissionados no governo. Vereadora Nilvia disse que o prefeito justificou o não reajuste dos profissionais da educação devido ao limite da folha de pagamento. Todavia, está criando cargos comissionados com altos vencimentos dentro do governo. Vereador Carlos Fernando informou que o motivo de exclusão da Rua Brasília do projeto do asfalto foi que o engenheiro responsável comunicou a impossibilidade de aprovação através da Caixa Econômica. Falou da instabilidade de algumas situações do governo e citou como exemplo o funcionamento da Fazenda Terapêutica e a conclusão da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Verciani. Reivindicou o desempenho efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura. Vereadora Vânia prestou contas de sua viagem em Belo Horizonte, onde solicitou junto ao deputado Tadeuzinho materiais esportivos e apoio nos projetos esportivos. Solicitou implementos agrícolas para a comunidade do São Vicente. Apresentou aos representantes da CEMIG as demandas do município referente ao programa Luz para Todos. Segunda parte, única discussão e votação do projeto-lei número 18/2017. Reconhece de utilidade a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do PA Santa Mônica, de autoria do vereador Toizinho da Vila Serrana. Voto do vereador Didé, favorável. Martina, favorável. Nível, favorável. Carlos Fernando, favorável. Camila, favorável. Toizinho, favorável. Professor Branquinho, favorável. Favorável, Vaninha. Favorável. Vaninha, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 48/2017. Sugere ao prefeito municipal providenciar uma área e uma cozinha com dispensa no PSF da Vila Serrana. De autoria do vereador Toizinho da Vila Serrana. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 51/2017. Sugere ao governo municipal que conceda reajuste salarial e adicional de 40% de insalubridade aos proventos dos técnicos de enfermagem, buscando valorizar o trabalho desses profissionais. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 54/2017. Sugere ao Executivo a implantação do programa Desjejum, café da manhã, nas escolas municipais da zona rural, com extensão para as escolas da zona urbana, de autoria do vereador professor Branquinho. Única discussão e votação da indicação número 57... Do Branquinho. Sugere ao Executivo a implantação do programa de café da manhã nas escolas municipais da Zona Rural, com extensão para as escolas da Zona Urbana, de autoria do vereador professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho solicitou atenção do Executivo em relação ao reajuste para os profissionais da educação. Vereador Didé falou que ainda que outras emendas sejam liberadas para a pavimentação da Rua Brasília, é imprescindível que o prefeito faça a rede de águas pluviais para a liberação da pavimentação através da Caixa Econômica. Falou que o lanche das escolas visitadas por ele é de qualidade, porém é necessário aumentar a quantidade da refeição. Vereador Carlos Fernando solicitou a disponibilização de uma ambulância para a região do Gado Bravo. Ele elogiou o Executivo pela grande quantidade de obras realizadas no município. Solicitou ao governo informações acerca da tomada de preços, que inclui a licitação de 3 linhas de ônibus do transporte escolar, a qual está sendo realizada na modalidade pregão. Vereador Antônio falou da falta de alguns remédios na farmácia municipal. Todavia, afirmou que o governo está providenciando a reposição desses medicamentos. Agradeceu a todas as pessoas que estão contribuindo para a realização da festa da Vila Serrana. Vereadora Martina demonstrou indignação contra a empresa executora da obra de pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares desse ano. Solicitou melhorias na iluminação pública do bairro Taboquinha e providências em relação à poeira. Solicitou providências quanto ao conserto do asfalto na descida do rio Urucuia, na Avenida São Vicente, e quanto ao lixo acumulado no rio. Vereadora Vânia solicitou manutenção das estradas da Manga. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assino eu, Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, na sala das sessões, 21 de agosto de 2017.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Gostaria que fizesse somente uma correção na ata, onde se diz Avenida São Vicente, Avenida Urucuia. Devolvo a palavra.
Com a alteração da vereadora Martina, lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada.
Senhor presidente, questão de ordem, antes mesmo de continuar fazendo a leitura das correspondências, informar a Vossa Excelência o plenário que eu vou me retirar por questão de saúde, e amanhã eu apresento o atestado médico. Estou sem condição de continuar a fala está muito ruim, uma gripe, febre. Quanto disso, eu estou me retirando, presidente.
Está concedido, sim, nobre colega vereador. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações.
As recebidas. A Associação Brasileira de Municípios convida os vereadores para participarem da cerimônia de abertura da oficina de capacitação do projeto Parceria pelo Desenvolvimento Sustentável. Projeto pelo fortalecimento dos municípios para promoção da Agenda 2010 e da nova Agenda Urbana realizar-se no dia 13 de setembro de 2017 na sede da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. Convite para o 7º Encontro de Vereadores com o tema Orçamento Público Municipal, a realizar-se nos dias 4, 5 e 6 de outubro de 2017, em Brasília, DF. A paróquia Nossa Senhora da Penha convida para o 12º Leilão Misto de Animais, que acontecerá no dia 3 de setembro de 2017, às 9h30, ao lado da Igreja Matriz. Não houve correspondências pedidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresento o projeto de lei número 20/2017, de autoria Nilvia Prisco, de Dé, Vânia e Camila. Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis e em todas as unidades básicas de saúde, relação dos medicamentos ou insumos disponibilizados gratuitamente pela Rede Municipal de Saúde, dos medicamentos e insumos que estão em falta e o local onde encontrá-los na Rede Municipal de Saúde e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Indicação número 054 de 2017. Sugere ao prefeito que realize uma reforma no PSF da Vila Maravilha. Declara aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Nessa noite eu quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Gildo da Mariquita. Quero também cumprimentar a vereadora Martina, a vereadora Nilva, que está presente aqui no plenário. Estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que nos ouvem pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis, quanto no meio rural. Nessa noite eu quero abordar um assunto que foi amplamente debatido na reunião passada, que é exatamente a questão de asfaltamento. E dizer ao povo de Buritis, dizer ao povo do distrito de São Pedro e Passa Três, o povo do meio rural, que o governo de Minas irá investir 600 milhões nos próximos 3 anos na questão de pavimentação asfáltica. E antes que algumas pessoas aí saiam por aí, não estou dizendo vereadores, pessoas que nem é mais vereador, saem por aí, são espertinhos, saem por aí mentindo, inventando coisas, que deputado tá A ou B está correndo atrás. Nós vamos deixar bem claro aqui, porque eu fui a BH, nós tivemos reuniões em Belo Horizonte com o líder do governo, que é o Gustavo Santana, que defende o governador na Assembleia Legislativa, e dizer que esses 600 milhões de reais serão liberados pelo governo estadual e será o prefeito que terá que reivindicar. O prefeito que vai ter que pedir, vai ter que solicitar. E a prefeitura vai ter que estar em dia com a sua documentação para receber essa pavimentação asfáltica, que será de 3 quilômetros e no máximo 8 quilômetros. O mínimo 3 quilômetros e no máximo 8 quilômetros de asfalto. E eu, em conversa com o prefeito, pedindo e implorando para que possa atender o nosso distrito, uma vez que nós sofremos muito com a questão da poeira lá, e eu disse numa reunião passada que o distrito só tem uma ou duas ruas de asfalto, isso faz anos e anos, que está da mesma forma. O prefeito me disse que quando esse asfalto vier para Buritis, porque vai depender do tamanho da cidade, você vai receber 3 quilômetros, ou 5, ou 4, ou até 8 no máximo, 8 quilômetros no máximo, ele atenderá o distrito de São Pedro e que esse vereador vai escolher as ruas aonde será, onde terá pavimentação asfáltica. Então fiquei muito feliz com isso, mas nessa noite eu estou falando, fazendo essa fala aqui para que pessoas que, eu repito mais uma vez, que não são vereadores, mas que querem usar a maldade e querem usar da esperteza e dizer que o deputado A dele, ou B, sei lá o que, está correndo atrás, que vai trazer, e é pura mentira. Então, na verdade, os 600 milhões serão investimento do governo estadual e atenderá os 853 municípios, 853 municípios, com 3 quilômetros no mínimo e no máximo 8 quilômetros de asfalto. Então, isso é real, vai acontecer. E quando o prefeito de Buritis solicitar, que cabe ao prefeito solicitar, é o governo municipal que tem que solicitar, vai solicitar, aí o governo vai ver se está realmente dentro das normalidades, se está dentro da legalidade, se o CAGEG, por exemplo, que é o Cadastro Geral de Convenientes do Estado, está regular, vai ver também se a questão dos CIARF também está regular, e vai verá também a questão do CADIN também está regular. Se tiver tudo regular, o município vai receber, de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua população, uma certa quantidade de pavimentação asfáltica, e, tanto para a área urbana quanto para a área rural. E aí o prefeito, segundo o prefeito, vai nos atender, né, pavimentando algumas ruas do distrito de São Pedro. Então, para aqueles que andam por aí dizendo que à medida que ficaram sabendo dessa questão do programa do governo, já estão por aí falando que vai asfaltar isso, asfaltar aquilo e tal. Então, dizer que não tem nada a ver com o deputado, não vai ser o deputado que vai intervir. Então, é um programa do governo e o governo vai liberar isso atendendo o pedido do prefeito. E a partir de agora eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui num documento que eu recebi do deputado, do líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado Gustavo Santana, que diz o seguinte: o governo de Minas terá investimentos de 600 milhões nos próximos 3 anos em todos os 853 municípios de Minas. A medida de Pimentel é um afago aos prefeitos, para atender os prefeitos, visando, logicamente, uma reeleição. E continuando aqui, os municípios devem aderir à ata de preços e solicitar a obra. Então, o município vai ter que solicitar, vai ter que pedir. Quem é que vai pedir? O prefeito. O Estado repassará ao município o valor total da obra e ele próprio fará o pagamento das empresas vencedoras. Para alcançar a totalidade das cidades, as obras do Mais Asfaltos terão de menor porte, conforme o tamanho da população. Cada município poderá solicitar o asfaltamento de, no mínimo, 3 quilômetros. Vai solicitar no mínimo 3 quilômetros, no máximo 8 quilômetros. Então, é o município que irá solicitar. Não tem nada a ver com o deputado Gustavo Santana, não tem nada a ver com o deputado A, B, C ou D. O prefeito vai solicitar e esse recurso virá para o município e caberá ao prefeito escolher aonde vai aplicar. Então é isso que eu falei na conversa que eu tive com o prefeito, que atenderá o nosso distrito de São Pedro. E aqui mais embaixo fala o seguinte: o projeto veta prefeituras irregulares. As prefeituras que estiverem irregulares no CADIN, estiverem irregulares também no CAGEG, tiverem regulares no CIAF, não receberão esses recursos. Então é por isso que vocês do governo que estão ouvindo, e que outro dia eu vi que o CAGEC estava irregular desde uma pendência de 2014, né? A gente sabe que de agora para frente, para receber esses recursos, vai ter que estar regular. Então, assim, as pessoas estão empenhando, estão dedicadas para resolver, eu acho que deve ter resolvido já. Mas dizendo ao povo do distrito de São Pedro que é uma esperança para que a gente tenha mais asfalto na nossa comunidade. Dizer ao povo também do meio rural que eu tenho certeza que mais asfalto chegará aqui em Buritis. Mas quero dizer que eu não vou ficar só confiante nessa questão. Eu sei que esse asfalto virá, mas nós vamos cobrar emendas dos deputados que nós apoiamos, porque é com emendas que nós temos a garantia que o asfalto realmente vai sair nas nossas comunidades. Como o deputado Paulo Abiac, que me garantiu que liberará emenda para asfalto no distrito. E eu estou plenamente confiante que isso acontecerá. Então, nesse momento, eu queria esclarecer isso, para que estou gravando essa minha fala, para que eu sei que tem pessoas por aí, repito mais uma vez, que não são vereadores, pessoas que não são vereadores, mas estão andando, visitando, e já sabendo que vai sair essas 600 milhões para asfalto em Minas, para os 853 municípios, estão dizendo aí que vai asfaltar a vila toda, vai asfaltar o distrito todo e tal. Entender que não vai ser o meu deputado que vai intervir. Entender que não vai ser o deputado da vereadora Martina que vai intervir. Entender que é o prefeito que vai solicitar. E quem vai ter o poder de destinar onde vai aplicar ou não, será o governo municipal, e não os deputados. Então que fica bem claro sobre isso aí. Nesse momento é só isso, presidente, mas muito obrigado, devo a palavra.
Outro, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, dona Nílvia, Branquinho, todos que se fazem presentes, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Falando tanto em asfalto, também não poderia de falar também na Serra Bonita, que também será beneficiada com asfalto. O prefeito municipal, juntamente com o Rufino, foi beneficiados através do deputado Silas Brasileiro. Então, avisar para o pessoal da Serra Bonita, que já foi licitado, somente está aguardando a liberação da Caixa. Então, logo, logo, em breve, teremos obras no distrito de Serra Bonita. Senhor presidente, deixar um recadinho aqui para todos os ciclistas, que agora, dia 3 do 9, teremos um grande evento aqui na nossa cidade. Convidar o pessoal para estar participando do Desafio da Independência, que acontecerá dia 3 do 9, vamos valorizar o nosso ciclismo, que tanto está bem representando o nosso município e nas outras cidades de fora aqui, então vamos estar prestigiando e valorizando. E também convidar a todos para estar participando do desfile de 7 de setembro. Então, o Alcias estava ali, já estava procurando para poder saber como que será a programação. Alcias, logo, logo vou estar vendo e te dar a resposta. Por enquanto é só, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite ao nobre presidente dessa casa, ao Branquinho, à Martina e a todos que estão presentes aqui no plenário e aos ouvintes da Transamérica. Eu quero... fazer um comentário... É sobre uma licitação que houve, né, de pregão presencial. Esse pregão aconteceu no dia 11, agora de agosto, de linha de transporte escolar. E esse pregão presencial, ele não foi colocado no portal Transparência. Não tem ele lá, pularam. Tem aquele que aconteceu em junho, sexta-feira agora teve um, mas esse não está. Ele está, aparece no Diário Oficial. Né? Assim, eu quero saber o porquê que esse pregão presencial de algumas linhas, não sei quantas linhas, quero saber. Eu gostaria, o Carlos Fernando não está aqui, mas ele falou de umas linhas também que... Só porque aquele explicou aqui para nós semana passada, era tomada de preço também, que ele queria saber. Aí eu gostaria muito de saber, porque nós estamos aqui para a gente defender, né, a legalidade, a moralidade, principalmente a transparência. Eu tenho grande interesse e quero acreditar que todos aqui dessa casa têm interesse em saber por que houve esse pregão presencial de licitação de linhas escolares, fora desses outros dois grandes, porque tiveram dois grandes onde todo mundo estava lá no portal da transparência, onde todo mundo pôde pegar o edital e participar. E esse não. Esse tem alguma coisa que ninguém ficou sabendo. Ninguém está sabendo. E o pessoal está me cobrando. Então nós precisamos de juntos aqui. Eu quero saber amanhã, inclusive estarei lá na Secretaria, né, da Educação para ver e na Prefeitura para a gente saber, pegar, colher informações. Eu quero saber quantas linhas, eu quero saber quem foi que participou, quem ganhou. Então é necessário para a gente colocar para o pessoal que está sentindo lesado. Também quero aqui, né, falar aqui do grande evento que vai acontecer, né, dos ciclistas, que vai ser dia 3, né, agora. Que convidar todo mundo, a saída vai ser lá do SERV, né, do clube. Também não posso deixar também de falar da nossa festa, a grande festa da padroeira, né, Nossa Senhora da Pena, de Buritis, que começa amanhã, onde eu quero, né, deixar aqui o convite a todos a participarem, que é uma grande festa, uma festa de cultura, é uma linda festa onde todos, né, têm que participar. né, lá nós também trabalhamos o nosso lado espiritual. Então, e esta festa, ela muitos nos honra. E que vem, né, também, que nós recebemos muitos romeiros também, lá na praça da igrejinha. E juntamente também, acompanhando essa festa, tem o dia 7, né, que nós vamos ter o desfile, né, das festas de 7 de setembro. E no dia 8 também teremos a celebração, né, em honra e louvor a Nossa Senhora da Penha, na parte da manhã, no dia 8. Todos estão convidados. Quero aqui também, nessa noite, mandar um abraço para o Sete Ouro, lá na Fazenda Panambi. E em nome dele, quero cumprimentar todos os trabalhadores dessa fazenda e seus proprietários. Devolvo a palavra, presidente.
Bem, uma boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Transamérica e aos nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o garoto Ricardo, mais uma vez aqui nas reuniões. Muito obrigado pela sua presença, Ricardo. Quero deixar alguns comunicados aqui. Convidar para a inauguração do PROCON, dia 31/8/2017, às 15 horas, aqui na sede da Câmara Municipal. Mais um serviço que é a Câmara Municipal para o povo de Buritis. Agora, as demandas envolvendo o Código de Defesa do Consumidor será atendida em nosso município, não sendo necessário o deslocamento até a cidade de Unaí ou Formosa. Então fica aí a população de Buritis que está nos ouvindo, que a partir do dia 1º de setembro nós temos o PROCON Câmara atendendo todas as demandas da população de Buritis. Creio que é de grande avalio a população e vai realmente ser bem agraciada, porque o PROCON vai trazer só benfeitoria a todos. Gostaria também de falar um pouquinho do projeto Fale Aqui. Fale Aqui é uma linha direta com os vereadores. Viu? Já está disponível no nosso site da Câmara, o número do WhatsApp, que é o número 99737-7509, para que todos possam enviar suas sugestões, críticas, informações, uma forma de contato rápido e direto com o seu vereador. Todas as mensagens serão direcionadas aos vereadores para resposta. Então, isso também, eu acho que o eleitor quer realmente ter uma proximidade maior do seu vereador. Nós estamos aí, já está no site da Câmara, é uma facilidade muito grande para você ter contato com o seu vereador. Gostaria também de falar a respeito do projeto Criança Cidadã. Informamos que já estamos recebendo as crianças da rede municipal e estadual, dando continuidade ao projeto. Agradeço à secretária da Educação pelo apoio, agradeço ao prefeito municipal pelo apoio e agradeço todas as pessoas que estão realmente incumbidas a esse projeto Criança Cidadã, para que não deixe parar por enquanto, porque a gente sabe que esse projeto é de grande valia. Eu tenho certeza que essas crianças estão realmente sentindo que a política tem que estar começando ela desde cedo. Viu? Também temos mais uma novidade, temos aí no nosso site o projeto Interleges, já está disponível no site da Câmara, um link disponibilizando todas as leis editadas pelo município. Com este novo serviço, não é mais necessário deslocamento até a Câmara ou a Prefeitura para ter acesso às leis. Basta entrar no site e ter acesso ao link. Então, é uma tranquilidade a mais, você não precisa deslocar da sua casa até a Câmara, até a Prefeitura, mas somente as leis estaduais, viu? Perdão, as leis municipais, viu? Somente as leis municipais, viu? Para que não haja também uma contrapartida aí. Tá, o site da Câmara é www.buritis.mg.leg.br. Esse é o site da Câmara Municipal de Buritis, que está disponibilizando essas leis no site, viu? Está todas atualizadas, estamos trabalhando para que realmente há uma tranquilidade maior para a nossa população buritizense. Gostaria também de agradecer ao secretário de obras hoje, tive contato com o nosso secretário João Caetano, uma resposta para a população lá do Pasmado. Tive uma reunião ontem lá com o senhor Ivan, pastor Antônio e o senhor Orlando, que está nos ouvindo. O senhor Orlando é um ouvinte assíduo. Ele sabe todas as reuniões que passam na Câmara Municipal, ele realmente tem um grande conhecimento. E me fizeram uma pergunta lá no momento, eu não soube responder, e pedi para ele esse prazo que eu responderia hoje aqui na Rádio Câmara. Senhor Orlando, a respeito da Ponte do Mamão, tive uma conversa com o secretário de Obras hoje, era em torno de umas 4 horas da tarde, e ele me disse que estão trabalhando para que possam... buscando recurso para fazer uma ponte já de cimento, uma ponte definitiva. Mas se comprometeu o seguinte, se não vir acontecer, a ponte de madeira vai ser refeita e vai atender vocês. Vocês podem ficar com tranquilidade, que eles não vão largar vocês na mão não, viu? Isso é uma resposta do secretário de obras, tá ok, senhor Orlando? E gostaria também aqui de parabenizar o morador de nossa cidade, Joaquim Souza, que participou e ficou em 7º colocado no Campeonato Brasileiro de Motobike MTB de Ciclismo, lá na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Parabéns, parabéns, Joaquim. Parabéns pelo desempenho e Buriti se sente muito orgulhoso por ter ciclistas como vocês, viu? Também não poderia deixar de parabenizar o Valdir Gomes Ferreira, que ficou em 12º lugar. Parabéns para você, Valdir. Isso é um exemplo que enquanto nós tivermos ciclistas como vocês aí pedalando, sinal que nós temos uma saúde melhor e campeões como vocês. Para a gente, vocês são vitoriosos. Não só vocês são vitoriosos, a nossa cidade também parabeniza todos, viu? Quer também, não poderia deixar aqui um grande agradecimento para a Casa do Fazendeiro, pelo patrocínio de todas as despesas de nossos atletas. Parabéns, Eltim, parabéns mesmo pela sua iniciativa. Se tivéssemos mais patrocinador como vocês, eu tenho certeza que nosso esporte hoje seria bem mais requentado, viu? Mas não poderia deixar de agradecer a vocês pela atitude de poder levar esses atletas para participar lá. Parabéns por tudo, meu irmão. Um abraço. Cadê minha pauta aí?
Você vai pular a pauta, né? Agora, na terceira parte, né?
É aqui mesmo, né?
Vai para a liderança agora.
Líderes.
Líderes.
Você vai explicar como não há quórum, né?
Nós hoje vamos passar diretamente para a terceira parte da pauta, porque hoje não dá quórum de votação, não temos como fazer votação, viu? Mas vamos continuar aqui a reunião, então. Estamos passando aqui para a terceira parte. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Bem, não havendo ninguém para se manifestar, vamos dar continuidade. Anuncio a ordem do dia da 28ª reunião ordinária da corrente sessão legislativa. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Martina. Presente.
Professor Branquinho. Presente.
Presente.
Nilvia Prisco, presente. Camila, Didé, Tonzinho e Carlos Fernando justificaram as suas ausências.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença.